11:04 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel primeira edição. Estamos entrando na segunda hora, segunda e última hora do CBN Cascavel primeira edição desta terça-feira. E eu estou recebendo aqui nos estúdios o empresário Nelson Padovani, ex-deputado federal, foi deputado de 2011 a 2018, deputado federal, e conversa conosco. Muito obrigado pela presença, pela gentileza de nos atender. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Que bom estar aqui com você, com nossos amigos, aos ouvintes da CBN, e dizer da alegria de voltar num assunto polêmico, né, do oeste do Paraná e de muita importância, que é a Estrada do Colono, batizada por mim no nosso projeto, que o 7123, que é a autoria do deputado Assis do Couto, e que eu fui o relator e aprovei o meu relatório na Câmara, e batizei com a Estradas Parques, porque, na verdade, o mundo todo tem Estradas Parques. Mas a nossa estrada, ela tinha um problema jurídico. Por quê? Porque o Brasil não tem uma lei específica para abrir ou reabrir estradas. Então, o que que a gente fez? Nós fizemos as audiências públicas, convocamos na Câmara Federal, convocamos o desembargador Álvaro, naquela oportunidade o presidente da comissão era o Ciarra, o deputado Ciarra, Nelson Padovani relator, autor do projeto Assis do Couto, é o 7123 de 2010, eu assumi em 2011, e fui já para cima da Estrada do Colono, porque eu acho uma injustiça, Zé Roberto, ali, por falta de 17,8 quilômetros, nós darmos aí uma volta de 210 quilômetros, saindo de Medianeira para chegarmos em Capanema. Medianeira hoje é uma cidade altamente positiva, com a sua economia importante, grandes cooperativas lá, temos a LAR, temos a Frimeza, e uma cidade que cresce muito e precisa de Serranópolis a Capanema essa estrada. Essa estrada, na verdade, ela era conhecida já pela coluna Prestes, quando chegavam em Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, estradas dos índios. Você sabe que uma vez o deputado falecido Miqueleto me confidenciou. Ele se formou agrônomo no estado de Santa Catarina e ele fazia esse trajeto de carro pela estrada, essa estrada do Colono. Então, o que que aconteceu? Nós fizemos as audiências públicas em Serranópolis, Capanema, na Câmara, fizemos tudo o que tínhamos que fazer dentro das normas da Câmara Federal e, com muita dificuldade, muito trabalho, eu consegui aprovar o meu relatório transformando a Estrada do Colono em Estrada Parque do Colono. Eu vejo que agora nós estamos no caminho certo porque recebi uma mensagem do senador Álvaro Dias, que o nosso projeto já passou numa comissão no Senado e já está indo para a segunda comissão, que é do meio ambiente. Eu acho que a Estrada do Colono é uma realidade. E nós, do oeste do Paraná, temos que lutar por isso. É uma estrada que muito vai ajudar a economia e também vai ser o segundo atrativo turístico do oeste do Paraná. Quem é como as Cataratas do Iguaçu e quem é que não quer conhecer essa Estrada do Colono? Uma estrada que está no meu relatório, vai ser pedagiada, com passagem dos animais, totalmente protegida. Inclusive fizemos uma audiência pública com o CMBio e eles eram contra a estrada, mas depois que viram o nosso relatório, o meu relatório, que foi muito bem fundamentado, com a ajuda da Samanta de Curitiba, que ela ajuda muito o agronegócio do Brasil, ela tinha um conhecimento vasto. Nós contratamos os melhores especialistas do meio ambiente para fazermos o relatório. Nós chegamos a uma conclusão de que essa estrada, ela tem que ser reaberta e já. O que precisa realmente o oeste do Paraná, os prefeitos lindeiros, trabalhar em função disso. Eu vim ontem das Marinas e passei por Capitão Leone das Marques, e você sabe, está crescendo muito essa região do sudoeste, e nós temos que abraçar esse projeto, ajudarmos o senador Álvaro Dias em Brasília, até me coloquei à disposição dele para que o meu partido, o partido do meu filho União Brasil do Nelson Fernando também já se colocou à disposição para ajudar, e isso tudo aí fará com que nós vamos abraçar essa causa e vamos trazer essa estrada reaberta. Eu vejo assim com muito entusiasmo esse projeto, porque ele é um projeto de primeiro mundo. Todo o mundo todo tem suas estradas, parques. Por que que nós não vamos ter a nossa, né? E é uma história muito antiga dos políticos, dos prefeitos, da iniciativa privada, dos produtores rurais, que precisam dessa estrada. É uma estrada que trará um resultado da nossa economia muito importante.
Agora, Nelson, essa via ela está fechada, só lembrando, desde 1986, por decisão judicial, depois abriu, fechou, encurta a distância, como o senhor dizia, de até 200 quilômetros entre Capanema e Serranópolis. Quando a gente fala em estrada parque, nós vamos lá para a Europa, para os Estados Unidos, a gente observa que a estrada parque, ela é um diferencial, passa a ser um ponto turístico, dá para conciliar as coisas, mas aqui no Brasil me parece que não é visto dessa forma. Os ambientalistas, toda aquela movimentação, as críticas, ou o povo brasileiro não é um povo educado o suficiente para poder ter uma estrada parque. O que acontece? Os ambientalistas, me parece, têm aí uma firmeza muito intensa, pelo menos se manifestaram desse jeito, e há quem diga que essa estrada nunca vai ser reaberta.
Zé Roberto, os ambientalistas, que me perdoem, olha...
Mas não são os ambientalistas, até para fazer justiça, tem os ótimos ambientalistas e tem, sim, aqueles que são radicais, talvez sejam esses que estariam dificultando, pelo menos nesta interpretação, até fazendo jus à manifestação aqui de um ouvinte, o Ricardo, vou citá-lo aqui, aqui de Cascavel, ouvindo a CBN, ele diz o seguinte: pode esquecer, tem ambientalistas e tem deputados também, congressistas, que não têm interesse na reabertura dessa estrada. Pode esquecer, diz aqui o ouvinte Ricardo.
Olha, Ricardo, né?
Isso.
Ricardo, veja você, a estrada Parque do Colono vai ser a solução para o parque que está morrendo. O nosso parque tem 190 mil hectares. Por que que os ambientalistas não pensam em fechar, proteger a 277 de Santa Teresa, São Miguel do Iguaçu? Veja quantos animais morrem nos pneus da 277 diariamente. O que que está acontecendo? Por que que a 277 tem centenas de quilômetros e nós não podemos ter 17,8? Ali é que está a pergunta para os ambientalistas. Nós temos que reabrir a estrada Parque do Colono, e vai naturalmente através de pedágios e cobrança de visitas da estrada parque, nós vamos ter um fundo para cuidar do Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu, do lado da Argentina, existe, Zé Roberto. É a estrada parque. Até na Argentina tem a estrada parque. É só você atravessar no sudoeste e você vai pela estrada parque para a Argentina. Então, o que que está acontecendo? Está faltando orientação, divulgar mais. Eu acho que a classe política que vem agora, os deputados, deverão abraçar essa causa. É uma causa nobre, sabe? É uma causa nobre. Nós temos que ensinar a plantar e não proibir cortar. Porque o que que vai ser cortado ali? Capoeira, nada, praticamente. Essa estrada já existe desde 1920. Uhum. É uma estrada conhecida, usuária. Então não tem o que falar mais da estrada parque. Tem que ser realidade. E olha, o Senado aprovando, sem dúvida vai ser reaberto. Vai ser reaberto porque então lá o Rio São Francisco não aconteceu? Eram contra os ambientalistas. Eles entendiam que iam secar muitas minas, pequenos rios. E olha, está aí inaugurado o Chico, né? O famoso e conhecido rio lá, o Chico, é o Rio São Francisco. Então, veja bem, nós temos que trabalhar, nós estamos com o projeto 7123 de 2010, autor Assis do Couto, presidente da comissão da Estrada Parque, nesse meu projeto foi o Eduardo Ciarra, relator Nelson Padovani, fundamentei, fiz e aprovei na Câmara Federal. Está aprovado, já está no Senado. Eu já tenho esse conhecimento que questão de dias e meses, naturalmente, nós vamos ter aprovação no Senado.
É por isso que nós convidamos o senhor aqui, não está exercendo desde 2018 o mandato de deputado, mas é o projeto do Nelson Padovani, aqui de Cascavel, que está tramitando. Outro dia o Álvaro Dias conversou conosco aqui e falava isso também. O Clóvis também acompanhando a CBN, o Francisco diz o seguinte: pode ser reaberta a estrada sim, mas apenas para passar a pé, diz ele aqui, para visitação de alunos, universitários, para pesquisa. Não pode ser reaberta a estrada para passar carros. Poluição pode também trazer prejuízos ao meio ambiente. É o Francisco.
Mas dizendo... isso está previsto no meu relatório. É até o terceiro eixo. É o ônibus. Você entende? É uma estrada turística importante. É o direito de ir e vir do brasileiro. Então, está previsto, se ele tiver condição de tirar uma cópia do meu relatório, isto tudo está previsto no meu relatório, que foi aprovado na Câmara. Ela tem seus limites no transportes.
Recebendo aqui mais uma mensagem: precisamos defender as estradas parque no Brasil. Por que não há essa defesa, se é que não há, em linhas gerais?
Não, houve sim, está aprovado. É o relatório do Nelson Padovani.
Eu digo assim, em linhas gerais, no Brasil, quando se fala em estrada parque, ela não tem uma boa aceitação como lá fora?
Ela vai se transformar em lei agora, a hora que o Senado aprovar, vai ter as estradas parques para outros estados. Esta é uma jurisprudência, isso. É uma lei. Então, com isto aí, nós vamos ter a Estrada Parque do Iguaçu, da Estrada Parque do Colono, né? Uhum. E para o Brasil, o que nós estamos aprovando agora é as Estradas Parques, trazendo a Estrada do Colono junto, você entende? Então, é difícil não passar no Senado, o Senado vai abraçar, não tenha dúvida, eu estou acompanhando, não sou mais deputado, mas estou acompanhando, me coloquei à disposição do senador, falei já com vários partidos que têm os componentes na Comissão do Meio Ambiente, já nós vamos estar presentes e nós vamos, sem dúvida, fazer um movimento, levar alguns prefeitos. Você sabe que chegaram mais ou menos, quando eu aprovei na comissão a Estrada Parque, chegaram mais ou menos 10, 12 ônibus daqui da região, de prefeitos, com alunos. Foi um aparato, sabe? Foi muito importante. Eles abraçaram a causa naquela época, em 2013, e nós tivemos a estrada aprovada. Não tem volta, Zé Roberto. Não tem volta.
Algum projeto outro, de outro deputado, que incrementa, que auxilia, que complementa ou não? Esse projeto, o senhor passou pela Câmara, ok, fechou, não se fala mais. Aí é analisado no Senado, passa pelas comissões. O deputado vermelho...
Não, já passou pela comissão.
Por uma comissão.
Já.
Mas agora, e a comissão do meio ambiente?
Não, mas veja
você. No Senado, não passou ainda.
Não, mas veja você, eu tenho falado com muitos senadores, todos, assim, a maioria está de acordo. Não tem, hoje nós estamos vivendo um mundo moderno, não tem volta.
Tá, mas difícil. Tem que passar pela comissão de meio ambiente.
Claro, aí mas avança. Eu senti nos senadores da comissão do meio ambiente, de alguns partidos, que são a favor. Eu senti, conversando com eles, e também o próprio senador Álvaro Dias, ele também concorda que vai passar. Então, ele também acha que vai passar. O que nós temos que ver, se tiver outros projetos, seja bem-vindo. Toda força é importante, mas o projeto original, o projeto que se trata, que foi batizado com o nome de Estrada Parque, a lei para Estradas Parques no Brasil é este. Não, já está. Entende? Eu falo sempre que não tem mulher meia grávida. Ou é ou não é. O nosso é que foi aprovado.
O Jonir, é isso? Jonir, obrigado. Jonir, interagindo conosco, ele diz o seguinte: nós estamos aí numa discussão sobre mudanças climáticas, Conferência das Nações Unidas, COP26. Está difícil, eu acho, para alguma coisa nesse sentido. Precisamos preservar mais o meio ambiente. Bom, nós temos algumas manifestações favoráveis, mas a ideia é justamente preservar ali. É isso, né, Nelson? Para reforçar aqui, quando a gente fala em preservar, quando se fala em Estrada Parque, também refere-se à preservação.
É, você viu hoje aquela moça, aquela índia falando hoje nesse encontro Eu queria perguntar para ela um dia que ela conseguiu aquelas penas daqueles passarinhos. Sabe? Eu fui autor, Zé Roberto, do projeto da,
aliás,
da
essa posse, notícia da posse, ganhou espaço aqui na CBN, na programação nacional.
É, da posse direta, eu fui autor do projeto para que o índio possa arrendar suas terras. Eu sou a favor para que o índio tenha suas terras produtivas. Nós temos 14% do território brasileiro para 890 mil índios. Sabe? 30% desses 890 vivem nas cidades. Eu sou a favor do índio que trabalhe. Agora, o que nós não podemos mais é tirar terras do agricultor, dos produtores e passar para mais índios. E índio tem que trabalhar nas terras. Por isso que 50% da terra dele, ele possa, nesse meu projeto de lei que ficou lá no Congresso, bem adiantado, que ele possa arrendar as terras. E ele, naturalmente, vai ter fundo para compra de máquinas e participar de financiamentos de bancos. Então, esse é o caminho. Agora, todos esses ambientalistas que estão lá no mundo fazendo crítica contra o Brasil, nós temos que pedir para essa menina que falou hoje muito contra nosso governo, onde é que ela arrumou as penas para colocar na cabeça de quais passarinhos. Sabe?
Vamos aproveitar.
São os que mais matam.
Vamos aproveitar a participação do senhor aqui como empresário. Tem gerado muitos empregos ao longo da história, deu a contribuição na vida pública também, foi deputado por 2 mandatos. Alguns ouvintes fazendo referência aqui, será candidato a deputado? Nelson Padovani aparecendo, vai ser candidato a deputado? Já disse aqui que não será candidato nas eleições de 2022, aí o senhor não será candidato?
Não.
Então, para deixar claro. Agora, em
meu
relação...
Meu filho é pré-candidato, sim. Nelsinho Padovani, sim.
Ok. Como que o senhor analisa e visualiza o cenário que nós estamos vivendo neste momento? Quando a gente fala sobre economia, nós tivemos um prejuízo com a pandemia de 4,1 no ano passado, o PIB do Brasil caiu 4,1 esse ano, já o Banco Central projeta, a estimativa é de um crescimento de 5,2, 5,3% na economia brasileira, isso é no geral. Alguns setores foram duramente castigados, setor de eventos, por exemplo, durante muito tempo, agora que está voltando com mais força. Como o senhor analisa também a polarização? Possibilidade de uma terceira via, a relação economia e política. Para onde caminha o Brasil, Nelson Padovani?
O Brasil, olha, a China está fazendo uma das maiores ferrovias ligando China à África. Chegaram à conclusão que a África não tem clima. O país que tem clima no mundo e terras se chama Brasil. O Brasil não poderia ter essa fome e miséria que nós estamos vendo nos brasileiros. Nós temos que buscar uma solução. Veja você, agora estamos penalizando os agricultores no custo do óleo diesel. O que vai acontecer?
Quem que está penalizando?
O sistema. Nós não poderíamos estar importando petróleo. Nós somos...
Mas a culpa é do governo brasileiro?
Eu acho que, veja você, nós temos que produzir petróleo. Olha, nós estamos buscando a fertilizantes na Croácia. Nós somos ricos em potássio.
E não somos autossustentáveis no petróleo?
Exatamente.
O pré-sal lá atrás?
O que está faltando nesse país é um governo que pense em ferrovias, que pense em produção de fertilizantes, um governo que pense em navegação. Olha, nós temos rios que podemos aproveitar para fazer o transporte fluvial. E, no entanto, nós estamos aí fazendo duplicações, pedágios e caminhões nas estradas. Nós temos que, claro, ter que ter caminhões, mas nós temos que também pensar na ferrovia. Ferrovia é tudo, Zé Roberto. É um custo quase que zero.
Agora vem aí a nova ferrovia, investimentos de bilhões.
Mas é isso
que deveríamos... Inclusive, do Mato Grosso, também abrindo espaço para a Argentina, para o Paraguai.
Sim, mas temos que fazer. Temos que fazer.
Mas vai acontecer. O senhor não acredita? A nova ferrovia.
Eu acredito, sim.
O senhor acredita nesse governo?
Olha...
Os investimentos em aeroportos.
Eu sou fã do Tarcísio. Eu conheci o Tarcísio. Eu, como deputado, eu tinha um acesso muito grande ao Tarcísio no DENIT. Ele é uma grande pessoa. Conhece o problema das estradas, conhece as ferrovias. O que nós temos que trazer é técnicos para os ministérios. Nós temos que sair um pouco de nomear o amigo. Nós temos que trazer técnicos.
E isso vem acontecendo nesse governo?
Olha, não podemos dizer que o governo vai indo mal, não. Ele alinhou, sabe? Esteve pior. Acho que agora alinhou. Nós estamos vendo aí vários ministérios.
E se o Lula volta? perde essa sequência.
Rogério Marinho está indo muito bem no Ministério, Tarcísio vai indo bem, o ministro da Fazenda vai indo bem. Eu acho que o Bolsonaro foi feliz em bons ministérios aí.
A Itaipu bem administrado.
Também.
Portos, aeroportos.
Também.
Esse assunto... O senhor é favorável à privatização?
Você sabe
isso. Falamos agora há pouco sobre a Petrobras.
De falar de corrupção, a corrupção pior é a má administração. Uhum. Essa é pior. É bom que você tenha alguém que desvia algumas coisas, não como roubo, mas como...
O Ademir mandou uma mensagem que já brotou. Pior de tudo é má gestão.
Má gestão.
E seguido de corrupção.
Exato. Ele a má gestão é pior que a corrupção.
E quando tem os dois, aí diz o ouvinte então, que aí fica muito ruim.
É verdade.
O senhor está preocupado com o Lula se ele vence as eleições em 2022?
Não, eu estou preocupado com o Congresso, porque presidente nenhum manda nada. Veja você que o Bolsonaro queria diminuir o valor do combustível, não conseguiu. Ele não manda na Petrobras.
Não, mas ele não pode interferir na Petrobras.
Não pode. Não, mas... Não,
a política pública, a política da Petrobras não permite
mas isso. Mas quem determina...
A Dilma fez isso lá atrás, mas, Roberto, o tamanho do prejuízo que trouxe.
Zé Roberto, a economia, a administração, os projetos, é o Congresso. Nós temos que eleger deputados inteligentes, deputados...
Mas o Congresso não atrapalha também? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que o presidente não manda, mas se o Congresso manda e o Congresso... Quer atrapalhar o presidente também não consegue trabalhar.
Quem atrapalha são maus deputados. Né? O Congresso não atrapalha.
Mas a maioria não tem sido assim?
Nós tivemos grandes deputados lá em Brasília, né? Uhum. Principalmente na Comissão da Agricultura. Né?
Hoje, em linhas gerais, o Congresso não tem atrapalhado.
Não, hoje eu não vejo mais a Comissão da Agricultura.
O Daniel já mandou a mensagem. O Congresso atrapalha, o Supremo atrapalha, tem muita gente atrapalhando. O senhor acredita nisso também? Concorda? Que o Supremo atrapalha?
Eu não vejo, veja você, eu acabava de dizer agora, que nós tínhamos grandes deputados, né? E que tínhamos um grande Congresso. O que nós temos que pensar é que nós temos o ano que vem uma eleição, nós temos que eleger principalmente uma bancada do agronegócio, que é a economia desse país. É a comissão mais importante de Brasília, é a Comissão da Agricultura. Nós temos que eleger...
E a nossa região está prejudicada. Micheleto morreu, Espirafico está fora, não está participando. Schiavinato morreu, que eram grandes defensores, não era?
Sim. Nelson Padovani não está mais lá?
Nelson Padovani, o Alfredo Kaifre, que também fazia uma defesa. Fazia.
Sim.
Embora tenha lá outras situações que foram observadas ao longo do caminho, mas também tinha uma defesa muito forte, né, do agronegócio.
Então, o que nós temos que pensar? Um congresso forte, congresso que seja voltado ao agronegócio. Por que só o agronegócio? É que com o agronegócio vai ter dinheiro para fazer estradas, para fazer ferrovias, para fazer hospitais. É o nosso negócio. Não, nós não temos um outro caminho.
Temos que investir em infraestrutura.
Sem dúvida, sem dúvida. Infraestrutura e tecnologia. Nós precisamos produzir com menos terra, dobrando a capacidade. Veja, nós já produzimos aqui 30 sacas por hectare. Hoje, triplicamos. Então, isso é tecnologia. Temos que ajudar. Eu ajudei muito a Embrapa em termos de investimento. Nós buscamos muito recurso para a Embrapa, para que desenvolvesse, principalmente o trigo, que nós tínhamos um problema de qualquer geadazinha. Quando o Jornal Nacional falava, vai gear amanhã, o trigo já morria hoje. Entende? Então, já melhorou muito a tecnologia do trigo.
Para a gente fechar mais mensagens chegando aqui, o Guido diz o seguinte, independente de quem vai ser o governante brasileiro, o Brasil vai continuar crescendo, porque o povo é um povo trabalhador e os empresários são muito arrojados no Brasil. O país vai continuar crescendo nos anos subsequentes. O senhor acredita? Cresce bem, esse ano 2021. Nos anos subsequentes,
sim.
Segue o crescimento?
Sim.
Segue, vai continuar crescendo.
Segue, cresce e vou dizer mais para você. Nós temos que ir à busca desses veículos elétricos, nós temos que ir à busca da energia solar, nós temos que diminuir o custo da família, né, do gás. Onde é que está esse gás mais barato para que possamos buscar? É isso que nós temos que buscar, né? A família não tem muito salário no Brasil, nós não temos indústrias. Nosso negócio é exportarmos navios de grãos de soja e importarmos um contêiner de computadores do Japão. Então nós temos que buscar o custo menor para as famílias brasileiras, porque os salários não são muito bons.
Nelson, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Zé Roberto.
Muito Nelson Padovani conversando conosco, ex-deputado federal. Começamos falando sobre a Estrada Parque. Tem um projeto dele que está tramitando no Congresso, ainda tem que passar por algumas comissões, e ele falando da importância dessa Estrada Parque, a chamada Estrada do Colono, e aproveitamos para falar também sobre outros assuntos. Agora, 11h29.